que traz para o programa de hoje as conselheiras tutelares Edna Rodrigues, que também é eleita e foi eleita a nova coordenadora, conselheiros que assumiram agora no último dia 10, e também a Rosana Rodrigues. Não são parentes, mas a Edna dos Santos Rodrigues e a Rosângela Rodrigues são as que participam então do programa de hoje aqui, elas que há uma semana, senhoras e senhores ouvintes, estão aí na frente juntamente com os demais conselheiros do aqui em Vacaria no Conselho Tutelar. Os novos conselheiros, 5 novos conselheiros, em uma semana atenderam, sabe quantas ocorrências já? 30. Edna, bom dia, como está a senhora?
Bom dia, Ladimir, bom dia, rádio ouvintes da Rádio Fátima.
Tudo bem, irmã?
Tudo bem, graças a Deus, Ladimir. E é com alegria que a gente está aqui hoje para compartilhar do serviço do Conselho Tutelar com a comunidade e com vocês.
Que bom. Rosângela Rodrigues, daí, Rosângela? Daí, tudo bem contigo? Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima. Tudo bem.
Bom.
Obrigado pelo convite.
Estamos aí. A senhora, Edna, foi eleita, além de ser conselheira, nova conselheira, também a coordenadora aqui. E a senhora está preocupada, chegou aqui dizendo, olha, Ladimir, não paramos um minuto desde o dia 10 que assumimos aí os novos conselheiros, porque em 7 dias, hoje dia 17, tomaram posse dia 10, já são em torno de 30 ocorrências e ocorrências gravíssimas aqui em Vacaria, Edna?
É isso mesmo, Ladimir. Nós, dia 10, a gente assumiu como conselheiro, tomamos posse na prefeitura às 9 horas da manhã e logo em seguida fomos para a sede do conselho e quando colocamos os pés na sede do conselho, começou os atendimentos. Então, para ter uma noção, naquele dia foi praticamente quase 8 casos que nós atendemos só naquele dia. E durante a semana, mais casos que foram surgindo no plantão, enfim. E são situações assim que nos preocupa bastante, porque não são somente casos simples, mas casos que realmente precisam de uma atenção, uma atenção específica para poder ajudar a família na situação da criança e do adolescente.
Que casos seriam esses, hein, Edna?
Olha, nós atendemos casos de violência, atendemos casos de abuso, atendemos casos de drogas também, atendemos casos que a criança é de negligência dos pais com os filhos, enfim. Então, são casos assim que preocupa aonde o Conselho Tutelar tem como missão para garantir esses direitos da criança e do adolescente, né, Ladimir? Porque o Conselho Tutelar é uma ponte entre a sociedade, a família, família-sociedade, entre as instituições, as escolas, os serviços públicos. Penso assim que nós temos uma atuação grandiosa. E eu quero abrir, fechar um parênteses aqui, Ladimir, lembrando de todos os conselheiros tutelares, desde quando foi implantado a lei aqui no município, de todos os conselheiros tutelares que passaram pelo conselho. A gente quer dizer assim, parabéns pelo trabalho, porque nós estamos hoje aqui devido também a esses primeiros conselheiros e os demais que vieram seguindo, porque a gente só compreende o Conselho Tutelar mesmo quando você está lá dentro como conselheira. Então é uma missão grandiosa, assim, para a gente poder estar servindo a sociedade.
Rosângela, você disse que só estando lá, só conhecendo a realidade que chega até o conselho sobre os casos gravíssimos que temos em Vacaria, que em muitos a comunidade nem tem ideia da gravidade que são.
Sim, quando chegam os casos para nós, a gente se pergunta junto com o grupo, como vamos fazer, como vamos resolver? E nós temos o colegiado. O nosso colegiado é maravilhoso. Então, um dando suporte ao outro. E, então, isso é muito importante para nós estar fazendo isso junto.
Nesses 8 dias, praticamente, vocês tomaram posse na última quarta-feira lá, dia 10. Hoje é dia 17 aí. Você disse que tivemos aí, a irmã colocou, casos assim considerados de gravíssimos aqui em Vacaria, que chegou até vocês e que vocês tiveram que tomar decisões imediatas aí para garantir os direitos, mas principalmente, diria eu, acima de tudo, a integridade dessas crianças?
Sim. No momento que você está com a criança, que você está resolvendo o caso, você tem que tomar essa atitude, e é a tua atitude que é zelar pela criança, e você tem que resolver o caso, Está ali diante do fato, você tem que resolver o caso. Então, a gente trabalha em equipe e união para junto resolver o caso.
Exatamente. Eu já vou falar contigo aí, porque você foi a responsável e já tem um encaminhamento que teve um caso de grande repercussão.
Exato.
Aquela criança que estava abandonada, estava sozinha no CAT, que daí a guarda, num trabalho maravilhoso também, encaminhou para a delegacia, para vocês, já foram tomadas providências, já tem todo um trabalho desenvolvido sobre esse caso aí. Mas, Edna, na questão desses casos, 30 em uma semana, os novos conselheiros atenderam aí, são casos de violência, de abuso sexual, que estão relacionados dentro da própria família, com pessoas da família que estão vinculados, essa grande maioria desses casos, porque muita criança está, pode ser, um vizinho, não, é dentro da própria família que vem acontecendo essa situação.
Infelizmente, Vladimir, sim. Então, assim, queremos deixar um recado para a sociedade, para a comunidade de Vacaria, para os bairros, para as famílias, que o Conselho Tutelar, a última coisa que quer fazer é retirar uma criança da família. Eu penso assim, eu, Edna, pessoalmente, tenho a visão de que a criança, ela tem que crescer, amadurecer, ser cuidada, assim como fala o ECA, a Constituição Federal, a questão do cuidado com a criança, com aquele ser que está em processo de amadurecimento, de crescimento, precisa estar num ambiente saudável. E às vezes, o que acontece, Vladimir? Às vezes acontece casos muito sérios, como a gente teve que atender.
Sim.
Que às vezes, assim, a própria população daquele bairro não compreende por que da atuação do Conselho Tutelar de ir lá e tirar aquela criança da família. Mas, gente, é assim, a criança, ela precisa ser cuidada, primeiramente pelos pais. Quer ser pai, quer ser mãe, sejam responsáveis, independente da sua escolha, sejam responsáveis por essa criança. Deem uma qualidade de vida, deem um suporte a essa criança na questão educacional, favoreça para que essa criança seja criada num ambiente saudável, sabe? Então, são escolhas que às vezes as pessoas, no seu histórico de vida, fazem por outras situações que acaba prejudicando os filhos. Então, assim, a criança é o centro, deveria ser o centro de uma sociedade, para a gente poder olhar por ela, independente de classe. Então, eu penso que o Conselho Tutelar, nós somos um colegiado, nós temos uma autonomia, mas a gente não trabalha sozinho, a gente conta com as parcerias das instituições públicas e também instituições privadas, onde atende a criança e o adolescente dentro da área de projeto. E assim por diante, a gente está aqui para trabalhar em conjunto, em parceria.
A senhora toca num ponto importante. Nós temos problemas, sim, temos problemas graves, temos. Mas também temos uma rede muito forte, atuante aqui em Vacaria, que faz um trabalho diferenciado na questão dos direitos dos nossos e deveres, dos direitos, principalmente garantidos das nossas crianças e adolescentes. É ou não é, irmã?
Exatamente, Vladimir. É uma rede muito forte, mas ainda nós temos muita criança fora de um projeto social, fora de um atendimento em turno universal da escola, aonde poderia estar dando suporte para a família também. Porém, por outro lado, quando a gente, nós conselheiros tutelares, batemos lá no lar, batemos nas instituições ou vamos direto em outros setores públicos, nós somos bem atendidos e de imediato já tem a resposta para nós. Então, a gente quer agradecer essas pessoas que realmente são os parceiros do Conselho Tutelar para poder atingir o objetivo necessário, que está bem escrito no ECA e também na atuação do Conselho durante todo esse tempo aqui em Vacaria.
Rosângela, nessa primeira semana, vocês que são os novos conselheiros, dentro do ambiente familiar, quais são os maiores problemas que vocês têm identificado aí? É a questão de drogas? O que está havendo aí para ter tantos problemas, abandonos e casos até de abuso de crianças dentro do próprio lar, hein, Rosângela?
Vladimir, eu digo assim que quando a gente está vendo bastante é a negligência dos pais, as drogas mesmo, isso existe bastante, né, nas famílias, e a gente percebe a falta de cuidado total. Os pais não estão dando aquela atenção à criança, não estão dando aquele amor que a criança merece. Os pais estão deixando a desejar nessa parte de cuidados com
as crianças.
E quando
vocês chegam, conversam, o que eles dizem? Por que ele não tem esse amor, esse carinho com o próprio filho?
Eles não têm nem justificativa, muitas vezes eles não têm nem justificativas. Ah, porque a criança fez coisa errada, vão fazer uma punição à criança, entendeu? E não é punir, Tem que conversar com a criança, tem que ter um carinho, um diálogo com a criança. E hoje não está existindo isso nas famílias. As que nós estamos indo, tá bem complicado essa parte, né?
Irmã?
Eu penso assim, Ladmir, a criança, a família, por exemplo, não que a mãe não tenha amor. Ela aprendeu um amor diferente na sua infância, na sua juventude, e somente está repetindo aquilo que ela passou com a mãe, quem sabe com os pais dela, para essa criança. Então, a partir do momento que uma pessoa que nasce dentro de um ambiente que não é saudável, aonde às vezes mãe usa droga, pai usa droga, às vezes padrasto usa droga, e às vezes as crianças sofrem. A gente não quer o mal dessa família, a gente não quer o mal dessa criança. A gente quer ajudar a família a encontrar um meio, um ambiente, seja com parentes, familiares responsáveis, aonde essa criança possa ser atendida e possa crescer num ambiente saudável. Eu penso que as escolhas são feitas quando a gente já é adulto e quando a gente tem uma maturidade. A criança não faz escolha. A criança, ela tem que ser cuidada. Nós fazemos escolha por ela para que ela cresça num ambiente saudável. E às vezes, nós do Conselho Tutelar, às vezes nós somos mal interpretados diante da atuação do Conselho frente às ações.
Então, como, por exemplo, mal interpretado?
Assim, no sentido de que nós temos como missão garantir os direitos da criança e do adolescente. E às vezes a gente se coloca no lugar dessas famílias, onde tem um histórico de vida também. Então a gente não está aqui, por exemplo, para julgar ninguém, mas a gente está aqui para auxiliar, para ajudar. Então tivemos um caso, por exemplo, onde as mães, assim, ao mesmo tempo que elas sofreram a dor na relação da gente poder fazer o processo com a criança, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, Ladmir, mas ao mesmo tempo a gente deixou essa criança num ambiente saudável, aonde está dentro da própria família, mas no local aonde realmente ele será cuidado. Então, a nossa intenção não é retirar a criança, mas sim é fazer com que a família compreenda a responsabilidade e o comprometimento com aquela criança. Quer dizer, não é só o Conselho Tutelar para garantir os direitos, mas é toda uma rede, principalmente a família.
Nessa semana aí de trabalho dos novos conselhos, já foram retirados do lar alguma criança?
Foi feito um acolhimento provisório, mas graças a Deus já foi resolvido.
Estamos falando com as novas conselheiras tutelares que assumiram a semana, Edna dos Santos Rodrigues, que é a nova coordenadora do Conselho Tutelar, e a Rosângela Rodrigues. Um abraço também aos demais conselheiros, ao Bonese, à Jéssica e também à Maria Joana. Rosângela, aquele caso aí daquela criança que teve uma repercussão, inclusive, estadual, nacional, encontrada, abandonada, populares acionaram a guarda no CAT, ali no antigo aeroporto, e que foi comunicado a vocês. Que providências foram tomadas, que informações podemos passar para a comunidade, por gentileza?
Ladmir, eu vou contar como que foi o caso. Estava de plantão, a guarda municipal ligou, né? Comunicando que tinha criança ali no CAT, e só podia ir ele ali. Eu disse, vamos. Chegamos lá no CAT, na redondeza ali do CAT, já estava a criança na viatura, menininho de 3 anos, e não tinha nenhum familiar, não tinha nenhum responsável ali no momento, né? Aí logo chegou uma moça dizendo ser responsável, mas ela não estava em condições de ficar com a criança. Nós fomos até a UPA, fizemos um atestado, passou pelo médico, tudo. Aí procurei junto com os colegas familiares, a gente não encontrou ninguém da família que pudesse entregar a criança. Foi conduzida à delegacia, a gente fez um boletim. Posteriormente, a gente encaminhou ela para o lar, Divina Providência. E lá ela ficou, permaneceu a noite. No outro dia, junto com o colegiado, com os colegas, a gente correu atrás para descobrir algum familiar. Conseguimos achar a tia.
A tia?
A tia. Aí, então, a gente tem um prazo de 24 horas quando a gente está com a criança, né? Para definir se a gente consegue um familiar ou não. Então, a gente encaminhou para a tia, e a criança hoje está na responsabilidade do avô e da tia.
Do avô e da tia, então.
Isso.
Ela não volta mais para o ambiente familiar junto com a mãe dela?
Pelo momento, não.
Pelo momento, não.
E o pai da criança?
O pai da criança
também optou.
Ele optou por ficar pelo, com o pai dele, no caso, né?
Seria o avô.
E com o avô?
Isso.
E ao pai, animal. Então, mandou para que ficasse com o avô.
Com o avô.
Pelo fato, assim, de ser um ambiente mais saudável lá de mim, para poder cuidar melhor daquela criança. Eles vão acompanhar a criança, vão fazer visitas, vão estar com a criança, mas não vão estar com a responsabilidade dessa criança. Então, é um processo. Inclusive, nós até a gente orientou a família, né?
Sim.
Que o avô a buscar a guarda, né? Para permanecer de uma forma assim mais formal junto da defensoria, para poder cuidar da questão da... quando tiver que levar essa criança para cuidar da área da saúde, da educação e assim por diante.
Diga, Rosângela.
Ressaltando que a gente só conseguiu os dados da mãe e dos pais diante da Guarda Municipal, que a Guarda Municipal faz um trabalho conjunto com nós muito eficaz, muito bom. A Guarda Municipal está sendo uma grande parceria conosco.
O que a mãe disse que o filho dela de 3 anos estava sozinho na rua, estava no CAT, o que ela atribui a isso?
A mãe não estava, né? A mãe não estava no local desde um dia anterior. A pessoa que estava supostamente responsável pela criança disse que se descuidou e a criança foi. Porque é próximo ali, é bem na lateral.
Era uma vizinha que estava cuidando?
Não, não.
Não?
Não, não.
Tá.
Era uma pessoa.
Bom, o tempo está passando e eu preciso aqui, porque tem alguns questionamentos aqui, inclusive diante dessa situação. E até um ouvinte coloca aqui, Edna, da questão de por que o conselho não fiscaliza os bares jogando sinuca, consumindo bebida alcoólica, crianças de 12, 13 anos, inclusive tomando cachaça, mais crianças que estão aí indo também em festas e bares de madrugada.
Vladimir, o Conselho Tutelar ele não é um órgão de fiscalização. Esse órgão de fiscalização é com serviço público. Então, eles que têm que acionar nós para ir junto para fiscalizar.
Então vamos deixar bem claro, a fiscalização do município, da prefeitura e os órgãos de segurança que tem que fazer esse trabalho.
Sim.
E daí constatado é que aí somos acionam acionados. Vocês.
Exatamente.
Seria isso, Edna?
Para poder acompanhar, sim, lá de mim. Até eu parabenizo a comunidade, né, por essa preocupação em relação às crianças, aos adolescentes. Que bom que a sociedade está começando também a olhar mais a fundo essa situação. Porque todos nós somos responsáveis para que essa criança, esse adolescente, não chegue ao que a gente não quer que chegue, né? No caso, que seria lá no bar, onde não é espaço para ele, onde não é local. E até faço assim, ressalva lá de mim, que a família é o berço aonde vai dar testemunho também para essa criança na questão do álcool, né? Para não incentivar a buscar. Então, eu penso assim, ó, que a comunidade olhando e mexendo com os órgãos competentes, acredito assim que é lógico que a gente vai olhar e vai assumir aquilo que nos compete, mas diante daquilo que a Rosângela acabou de explicar. Porque a questão dos bares e a questão da fiscalização ali, realmente, a gente só vai quando somos acionados. E tinha uma época, eu acredito que até hoje tem, o GGI, né?
Tem.
Que é um grupo...
muito onde, atuante, todos os órgãos de segurança atuante, com a fiscalização, né?
Então, assim, nós conselheiros, nós estamos entrando e nós, isso já está em pauta para nós, da possibilidade de estar junto com o GGI para poder estar atuando onde tiver criança e adolescente.
Então,
também.
Deixa claro a comunidade, quando tiver aí adolescentes, crianças aí, em ambientes como bares e outros eventos sociais consumindo bebida alcoólica, num primeiro momento que acionem guarda, brigada militar, polícia civil, esses órgãos
para depois que daí vai nos acionar através deles.
Também pode ser feita a denúncia no Disque 100 também, né?
Disque 100.
Disque 100.
É isso aí.
Não precisa.
E no plantão também do Conselho Tutelar.
É uma denúncia anônima também, né?
Não precisa identificar nada. Pode fazer a denúncia pelo Disque 100, também pode fazer pelo plantão do Conselho Tutelar também.
Não, porque... e eu acho que a comunidade tem que fazer essa parte, tem que ajudar. Claro que, desde evidentemente, fazer a denúncia é fundamentada,
com certeza,
né?
Isso
não como aí. Essa semana que eu tô sabendo de vocês que fizeram a denúncia de uma criança, chegaram lá, criança brincando, feliz e bem cuidada.
Na rua, né?
Aí então, já é confusão.
Na frente da casa, né? A criança estava na frente da casa brincando. E já fizeram a denúncia, então daí já não é válida para nós, né?
É,
e a gente também tem bastante casos para resolver agora no momento, né?
Exatamente. Então, eu penso assim, que a comunidade tem que saber separar. E quando você faz uma denúncia anônima no Disque 100, vai chegar para eles lá nessa central, vai direcionar a denúncia para os órgãos competentes. Se for para o Conselho Tutelar, vai chegar para nós. Se for para de competência, no caso da Brigada, da Guarda, daí sim, vai chegar para eles. E se for, se estiver relacionado a uma criança e uma adolescente, a Guarda, a Brigada, com certeza vai nos chamar, como já nos chamou durante essa semana que nós já estávamos lá.
Tá certo. Exato. Bom, aqui um ouvinte passa que é para vocês, mas daí não é com vocês. Esse ouvinte diz que também no cemitério... Diz que adolescentes consumindo álcool e outras coisas mais. Ou esse ouvinte que nos passou o WhatsApp no 999-93-4202. Quando observar isso, que tiver confirmação, se estão no cemitério consumindo álcool, outras coisas, que não é lugar de estarem lá, mas se estiverem lá, avisa os órgãos de segurança. Ligue para a guarda aí, 3232-0287, obrigado, 190. Denuncie nos Disque 100 aí, que daí o pessoal toma a providência aí. Vamos ajudar e cuidar das nossas crianças e adolescentes aí. Irmã, nós temos que voltar, temos que orientar, temos que falar mais sobre esse assunto junto à comunidade aí. Eu tenho outros compromissos aí, mas no minuto, a senhora que é a coordenadora, o que diria para a comunidade neste momento que está aí há uma semana junto com os demais conselheiros à frente do Conselho Tutelar de Vacaria, por gentileza?
Então, o que queremos dizer para a comunidade é que nos colocamos à disposição, vocês que tiveram consciência de votar para os conselheiros e que a partir de hoje, sempre quando tiver eleição de conselheiro tutelar, votem, vão lá com consciência e votem. Às vezes as pessoas não querem votar no conselho tutelar, né, no conselheiro, porque acho assim que, para quê, né? Não quero se comprometer, mas eu acho assim que é um dever de todo cidadão para poder cuidar da criança e do adolescente. Então, nós estamos à disposição, o conselho está lá pronto para poder atender, seja presencial ou via denúncia anônima, enfim, a gente vai olhar o caso com carinho para poder garantir esses direitos dessa criança e do adolescente. Pode contar conosco, que nós estamos lá à espera de qualquer pessoa que queira conversar ou fazer também uma denúncia.
Obrigado, Edna, conta com a gente aí. Saúde para a senhora, hein?
Obrigada, Ladmir.
Osângela, obrigado também. Seu recado final, por gentileza.
Obrigado, Ladmir. Recado final é deixar um agradecimento a todos, principalmente a Guarda Municipal, que está trabalhando diariamente com nós aí. E é isso. Muito obrigada.
Valeu. Obrigado a Edna dos Santos Rodrigues, que é a nova coordenadora do Conselho Tutelar de Vacaria, e a Rosângela Rodrigues, que participaram do programa temática sobre esta situação. Em uma semana, 7 dias, 30 ocorrências atendidas pelos novos conselheiros, juntamente com o Bonese, a Jéssica e a Maria Joana. Inclusive sobre aquela situação do menor de 3 anos, aquela criança de 3 anos, que foi encontrada sozinha no CAT, que através do conselho e da rede, hoje a criança está com o vô e com a tia. E aqui o pessoal colocando muito, vou repetir aqui, ó, sobre a questão dos bares, restaurantes, festas e etc, etc. Se souber, tem comprovação, realmente lá, estão consumindo bebida alcoólica, tem menores, num primeiro momento, ligue para os órgãos de segurança ou para o Disque 100, não precisa nem se identificar, que daí eles vão acionar o Conselho Tutelar e daí o Conselho vai em busca da solução e verificar o que realmente está acontecendo.